Estamos no ar, boa noite, meus queridos amigos. Estamos no ar para mais um Troféu Debate após essa derrota nova aí por 2 a 0 para o Novo Horizontino pela oitava rodada da Série B, uma derrota dolorida. Dolorida, quem acompanhou o nosso programa passado aqui lembra do comentário do nosso querido Mozart a respeito do Wellington Risadinha. E hoje, vendo o Wellington jogar, eu não conseguia esquecer do Mozart comentando no programa passado. Infelizmente, ali o 0x0 estava sendo importantíssimo. Eu estava vendo o jogo assim, pensando, cara, vai ser o jogo do biquinho. 0x0, jogo Murrinha. Daqui a pouco o Novo Horizontino se joga para cima, ou vai vagar de 1x0. Mas infelizmente não aconteceu. Mas vamos lá, vamos evoluir sobre o programa de hoje. Para participar conosco, o nosso profeta, direto do sul do estado, Ariel, tu me perdoa, dessa vez eu vou começar com o nosso querido Mozart. Mozart do arroba Olheiros, convido todos a seguirem agora, principalmente no nosso Mundial Sub-20 aí, que uma cobertura especial aí do Olheiros, como sempre, né? Da seleção brasileira. Então sigam ali, ó, arroba Olheiros e Mozart. Boa noite pro amigo, obrigado novamente pela presença. E o Wellington Risadinha entregou a rapadura hoje, Mozart. Boa noite, amigo.
Boa noite, Felipe Borges. Boa noite, Ariel. Boa noite, pessoal do chat. Quem vai assistir depois a gravação. É a risadinha, mas o Havaiano tá sem risadinha, né? Por conta
Sem
do que
risadinha.
aconteceu. Ficou muito bravo. A palavra real começa com P, mas eu nem vou citar aqui. E o Wellington, falando dele, né? Já que foi muito citado, aqui no chat o pessoal está citando também. Ele tem uma característica que me incomoda muito, né? Sempre me incomodou, né? A questão do Avaí em si, né? Mas como carreira, principalmente depois que ele saiu de São Paulo, que é uma certa soberba, uma certa autoconfiança, que ele não tem bola para ter a autoconfiança que ele tem, nem saindo para o jogo e nem sem a bola também, que ele é muito desconcentrado. Ele é um jogador que deixa buraco, que perde duelo. Então, assim, ele oferece muito pouco com e sem a bola, mas tem uma grife grande, né? Foi sustentado, levado nas costas por vários companheiros de meio campo, mas agora ele ficou órfão, né? E hoje a gente viu um dos detalhes aí do que ele pode produzir de ruim para uma equipe. Eu não quero ser oportunista aqui, de ficar
Pelo contrário, tu
montando em cima.
antecipasse o
Eu
que
preferi estar
aconteceria.
errado, inclusive, que o Avaí ganhasse o jogo e o Wellington tivesse sido melhor em campo. Ele ganhou a faixa de capitão, o que é um pouco chocante até, né? Chegou faz pouco tempo. E mais do que isso, ainda estou um pouco chocado com outra situação, né, Borges? Porque eu ainda não consegui ver onde é que caiu a bola do chute do Dentinho, né? Aquele chute do Dentinho, assim, foi um negócio que eu acho que qualquer pessoa que estava assistindo, mesmo quem não seja havaiano, talvez só o torcedor do Novo Horizontino achou graça, no sentido, ficou feliz, né? Porque aquilo ali foi um negócio grotesco. Grotesco.
Deixou a bola surda.
A bola surda, assim. Olha, antes de entrar em detalhes e passar a palavra pro nosso amigo Ariel, eu vejo que, por mais que o Avaí tenha perdido por 2 a 0, eu acho que a maior sangria foi estancada do Avaí. Eu acho que a gente vê uma sangria estancada, apesar do resultado muito ruim. E agora o nosso querido Mourinho vai ter um segundo momento de camada aí de trabalho, porque jogando em casa contra o líder do campeonato, não sei se vai terminar líder, mas é o atual líder que é o Vitória, ele vai ter que apresentar outras coisas. Ele já teve duas amostras do que ele pode contar e daqueles atletas que ele não pode contar nesse momento.
É verdade, fazendo muitas experiências, né? Fazendo o popular trocar o pneu com o carro andando, né? E isso o técnico não tem culpa, né? Então depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, sobre como que conseguiram analisar que o trabalho do Alex no Catarinense foi bom para mantê-lo por mais 20 e poucos dias treinando para a Série B. Então também, se tivesse chegado um técnico decente antes, com mais tempo de trabalho, talvez a gente não precisasse estar fazendo essas experiências aí com os jogos se acumulando, né? E Ariel, direto aí da nossa querida Buenos Aires, Ariel. Tem como tu passar o nosso boletim meteorológico aí para ver o que nos espera no tempo? E o teu boa noite e as tuas impressões desse Novo Horizontino 2 e Avaí 0, Ariel. Boa noite, amigo. Obrigado pela presença novamente aí.
Então, no boa noite, mas noite ruim. Como eu apelidei em grupos de WhatsApp e nosso camisa 9, em lugar de chamar ele de Ricardo e seu sobrenome, chamo de Ricardo Ruim. Para mim, deixa de ser Ricardo, o seu sobrenome é Ricardo Ruim. Tá?
Ricardo Ruim.
Exatamente, exatamente. Como a noite de todos os havaianos hoje, né? Felipe, acho que o jogo anterior eu achei que o Avaí deu um passo para frente, estava mais ordenado, não tomou gol, vi uma coisa positiva. Hoje acho que foram dois passos para trás, tá? Mesmo assim, consegui destacar uma coisa, que nem falou o querido Mozart, tomou gols em dois erros bobos, né? Um erro, erros individuais, né? Um erro claro do Rizinha, do Isadinha, do Wellington, que entregou duas vezes, a falta de uma, foram dois erros numa jogada. E depois, outro erro do senhor Robinho, né? Que era para também chutar a bola para a bancada. Verdade, verdade. Então, e ele não conseguiu nem fazer isso, e mais um erro. Mas tirando esses erros, o jogo era equilibrado, tá? O Novo Horizontino não é uma equipe muito qualificada, acho que vai ficar no meio da tabela. Então, aí tu fica constrangido, né? Contra uma equipe bom, como foi o Atlético Goianiense, o Avaí conseguiu fazer um jogo bom, equilibrado, cara a cara. Hoje, contra uma equipe que, para mim, deveria ser inferior, o Avaí não conseguiu. Então, acho que uma coisa que eu penso é... Temos pensamentos muito similares com o Mozart. Para mim, isso aqui é uma bisagra, né? Um jogo-chave, né? O treinador... ele tem dois jogos, a gente não pode exigir nada ainda. E, lamentavelmente, eu acho que foi o que eu falei. Ele está testando no meio do torneio, porque não tem outra. Tem que testar no torneio, porque ele foi chamado e tem jogo quarta, jogo segunda, jogo todo dia. Não tem como. Lamentavelmente, esse foi um erro atribuível à diretoria, né? Ele era para começado a pré-temporada, ter um mês de trabalho, e aí sim a gente poderia exigir alguma coisa. Agora está no meio da fogueira, vai ter que testar. Ele está testando, para mim. As mudanças, hoje ele entrou, mudou o ataque, mudou a metade do ataque, para mim que está testando, lamentavelmente. Mas, acho que ele vai ter que ser rápido nas suas decisões. Tá? Hoje, o teste de hoje tem que servir para ele. Ele tem que entender que Ricardo Bueno não pode jogar no Avaí, de jeito nenhum, pode ser o camisa 9 do Avaí. A atuação dele hoje foi muito ruim, muito pífia, muito. E tem que ver quem pode e quem não pode jogar. Hoje o Avaí perdeu a intensidade, perdeu aquela luta que teve no jogo passado, perdeu muitas coisas. Então, as mudanças que ele fez, evidentemente, contribuíram para o time piorar. Tá? Aqui o Teo Clans está citando, o Natanael foi horroroso hoje, muito ruim o jogo do Natanael. No primeiro tempo ele entregou 3-4 bolas absurdas, uma pior do que a outra. Tá? Cara, parecia um cara amador. Então, para mim, daqui para frente, ou vai ter que mudar muita coisa, ou lamentavelmente, eu não queria falar, mas lamentavelmente, se não, vamos ter que assumir que vamos brigar para não cair. Porque se não mudar muita coisa, o rumo vai ser esse.
Pois é, Ariel, e eu lembro de um programa que a gente falava desse medo da Série C, né? E aí tu ainda falasse, né? Não, se é para a gente lutar para ficar na Série B, o Alex não é o treinador. Eu acho que pelo menos com o Borinigo a gente está com o treinador correto para uma permanência, né? Pelo menos isso. O jogo, eu concordo contigo, o jogo com o Atlético Goianiense aumentou legal a nossa expectativa na competição, aquela também pelo histórico do Avaí na Série B, né? A gente teve sucesso em algumas competições, assim, de arrumar o time rapidamente e até pelo nível da competição a gente conseguir resultados rápidos. E pareceu que iria acontecer novamente, pode ainda ser que aconteça, né? Hoje pode ter sido um tropeço de erros individuais, também, na verdade, teve isso, né? E, enfim, mas falando um pouquinho do jogo, as mudanças do Morenigo para o jogo de hoje, ele fez uma alteração no ataque, né? Ele tirou o Vitinho, que o Vitinho jogou de centroavante no jogo passado, para colocar o Ricardo Bueno, e ele tirou o Vagninho, que foi mal no jogo passado, é verdade, e botou o Júlio César ali, e voltou o Wellington no meio de campo no lugar do Xavier, né? O esquema de jogo foi o mesmo, o Avaí continuou jogando no 4-2-3-1, sem a bola defende com duas linhas de quatro, e hoje a diferença na proposta de jogo, eu achei que contra o Goianiense o Avaí não ficou marcando tão atrás como ficou hoje, tá? Não sei também alguma coisa de desgaste físico, não sei se ele se o técnico viu alguma coisa nesse sentido e preferiu no primeiro tempo poupar um pouco o time. Achei o Avaí com as linhas hoje um pouco mais baixas, o que, na minha visão, não é tão errado quando ele escalou o Bueno. Então eu acho que ele foi coerente nisso. O que eu reclamava muito do Alex é que ele entrava com o Robinho e o Ricardo Bueno e tentava marcar os caras lá em cima, com dois jogadores que claramente não tinham condição de fazer esse primeiro combate, né? E hoje não, hoje ele entrou com o Ricardo Bueno, que ele sabe que não tem essa condição física, então ele trouxe a linha mais para baixo, botou um pouco mais de qualidade técnica, mas trouxe o time mais para baixo. Achei que o Avaí não sofreu tanto defensivamente. O Júlio César, com a bola ali, até que não contribuiu tanto, digamos assim, mas sem bola, até que acho que da metade para o final do primeiro tempo ele foi importante, que o Natanael estava tomando um passeio ali pela esquerda, o Morinigo trouxe o Júlio César para ser o auxiliar do Natanael mesmo. Eu achei que ali melhorou um pouco, porque o lado do direito do Novo Horizontino era muito forte. E agora eu acho que eu vou causar uma polêmica aí, com certeza com o Ariel, provavelmente com os amigos do chat e com quem for nos ouvir. Eu gostei da atuação do Ricardo Bueno, tá? Eu gostei da atuação do Ricardo Bueno. Eu achei que ele tecnicamente estava bem no jogo. Eu achei que ele armou bem o jogo no primeiro tempo, saiu bem da área, fez boas tabelas, meteu uma bola na esquerda bonita pro Júlio César. Eu gostei do jogo do Ricardo Bueno, tá? Vou ter que ir contra a maré, vou ir contra a maré hoje. Eu não achei que ele fez um jogo ruim. E, inclusive, ele pode ter colocado o Ricardo Bueno também, porque o Gava como 10, e a gente tinha conversado isso no programa passado, ainda citei o exemplo do Pedro Castro, né? Que ele não é esse 10 técnico, o Gava. Ele vai achar o passe, né? E o Bueno já é o 9 técnico, né? Então talvez ele tenha colocado o Bueno para tentar compensar essa falta de técnica ali do Gava para aquela armação de jogada. O Bueno saiu bastante da área para armar. Não achei que a derrota do Avaí passou pelo Ricardo Bueno, tá? E aí veio o segundo tempo, ele já troca, ele bota o Gustavo no lugar do Júlio César, acredito que para colocar mais força ali pelo lado que o Novo Horizontino estava atacando muito, mas também o Gustavo não entregou nada demais, botou mais força e só, né? Não teve muito isso. Aí veio a besteira do gol, né? O Wellington já tinha tentado entregar no primeiro tempo, não conseguiu. No segundo tempo ele conseguiu entregar, teve chance de arrumar a besteira. E mesmo assim ele entregou, o Avaí tomou o primeiro gol. E ali complicou bastante, né? Ali complicou bastante. E em seguida o técnico já tira ele, tira o Wellington e bota o Robinho. Ele puxa o Gava para segundo volante, bota o Eduardo na função do Wellington e bota o Robinho de 10. Depois o Wagninho entra só faltando 15 minutos. Não sei se teve algum problema físico ou ele tinha poucos minutos para jogar. O Wagninho entra, Wagninho e Andrei no lugar do Bueno e do Gava. Mas ali já a vaca já estava indo para o bege, né? Aí teve a falha do Robinho, concordo com o Ariel. Do outro gol cagado que o Avaí toma, né? O primeiro gol foi uma entregada do Wellington. O segundo gol, pô, cruzamento, escanteio, o cara tira de cabeça. O outro toca de cabeça e a bola vem, o Robinho não estoura. E o Avaí acaba tomando o segundo. Aí no final ele botou o Vitinho no lugar do Dentinho, mas não mudava mais nada. Mas assim, eu achei que o jogo do Avaí que ele tem... como estratégia, tentou segurar o primeiro tempo. Eu achei que ele ia tentar dar aquele biquinho no segundo tempo e a falha individual colocou água nos planos do nosso técnico. Vocês viram alguma coisa diferente aí, apesar do Bueno? O que vocês podem acrescentar aí no meu comentário? Fique à vontade aí, pessoal.
Não, do Bueno eu estou vendo um comentário e concordo absolutamente. É um comentário do Diego Cagnetti.
Tá, vou buscar daqui.
Vou opinar o seguinte, como opina o Diego Cagnetti, tu falaste que o Bueno foi bom sem a bola, é como que eu falasse que eu sou bom para fazer surf sem a prancha. Ah, sou ótimo. Sem a prancha aqui em casa, eu surfo ótimo. Não, para mim o Bueno foi... Não é que ele foi o Avaí perder pelo Bueno, estou falando que o Avaí perdeu pelo Bueno, tá? Mas sim, o Avaí hoje foi praticamente inexistente no ataque. Não teve chance, não feriu o adversário, não preocupou o adversário. Eu acho que a responsabilidade dessa foi do Bueno, tá? O Bueno jogou muito atrás, nunca chegava na área acompanhando os extremos, jamais chegou. Quando teve dois, três chances, não chance de gol, né? Mas chance de que a jogada fosse mais profunda, ele parava a jogada, voltava para trás. Teve uma chance que o goleiro saiu meio estranho, uma bola pela direita, e o Bueno era para chutar no gol. e ele parou a bola, deu meia volta, voltou para trás. Então, ele faz muito lento o ataque do Avaí, que já é lento. Tá? Então, acho que o Avaí, em defesa, não teve grandes problemas. Tirando o Natanael, que achei muito ruim, eu achei o show do Tales razoavelmente bom. Teve uma entregadinha só, mas uma entregadinha para o Tales, uma entregadinha está ótimo. É, os zagueiros foram razoavelmente bons também. O piorzinho da defesa, para mim, foi o Natanael. Mas até que a defesa foi. O goleiro também teve algumas defesas que ele deu uma sobra, mas depois voltou. Estava tranquilo. Mas o problema foi na meia cancha, com um erro individual do Wellington, claramente. Outro erro individual do Robinho. E aí foi o jogo. Tá? E o Novo Horizonte não foi grandes coisas. Só que aproveitou esse erro do Avaí. E o Avaí, o que mais... Eu fiquei assim, pé da vida. Tu tomasse um gol no erro, tá? Pênalti, sim. Erro, gol. Beleza. Aí tem que reagir. E aí faltou essa força. Aí não teve a força. O guri que entrou na esquerda pelo Júlio César, o Gustavo. Cara, os primeiros 15 minutos que ele teve em campo, a bola não chegava para ele. Ninguém dava a bola para ele. Então ele não participava do jogo, tá? Não participava. O Dentinho fez uma fumacinha no primeiro tempo, 2, 3 bolas pela beirada, mas depois também desapareceu. Então, o Avaí foi inexistente, como fala o querido Miguel, né? O ataque do Avaí foi um ataque de asma, né? Faz mal que tem. Uma coisa assim foi. Exatamente, foi isso. Então, isso foi. Daí acho que se o Bueno era o referente do ataque, era o camisa 9, para mim, essa, por isso eu estou dizendo que a atuação do Bueno foi ruim, tá? É, mas o resto foram jogos, foram falhas individuais. O Wellington numa, o Robinho a outra, e a falta de ataque fez o que fez.
Eu gostei muito da expressão do nosso querido Vitor Carvalho aqui, que o Wellington tem uma autoconfiança muito desproporcional para a técnica dele. É maravilhosa essa frase aí, ô Mozart. O Mozart, em cima do que falou o Ariel ali, do ataque do Avaí ter sido inexistente, teve também um pouco da... É o ônus e o bônus do futebol, né, o Mozart? Ele trouxe ali um pouquinho mais para baixo, o Avaí também teve o... Lembrei do Ariel, que o nosso goleiro soltou mais uma bola perigosíssima no primeiro tempo, né, uma bola simples e poderia ter complicado o nosso jogo no primeiro tempo ainda. Mas é o ônus e o bônus, né, Mozart? O Avaí baixou um pouquinho a linha, segurou um pouco mais a parte defensiva, tomou menos gol. Mas, por outro lado, o campo fica maior, né? Então, para chegar na outra trave lá, a gente está mais longe, né? Só trabalho para o Morinigo conseguir... Agora só falo o Morinigo, né? Aprendi com o Ariel. Mas só o trabalho para conseguir o mínimo de equilíbrio, né? Por enquanto foi no bate-papo e o erro individual derrubou, mas... É o ônus e o bônus. Vamos tomar um pouquinho menos de gol, mas vamos ficar um pouquinho mais longe da meta adversária. Não dá para ter tudo, né, Mozart?
Não dá no meio da competição, né, com a pressão que o Avaí tem, de todo o contexto que vocês já comentaram em várias lives aqui. O Morinigo, ele tem um perfil interessante, eu gosto muito desse perfil, que ele entra fora de casa para milongar o jogo. Ele entrou hoje para milongar.
Chegou uma hora que ele fez assim, ó. Ele fez assim, com o braço. Calma, vamos atropelando com calma, vamos devagar.
Linha baixa, joguinho lento, sofrendo pouco. Uhum. Né? Teve algumas situações do primeiro tempo ali que você citou, do Natanael sofrer. Mas, em geral, o Novo Horizontino teve uma atuação fraca para quem está jogando em casa, na minha visão. Né? E ele milongou, ele queria milongar como milongou o Atlético Goianiense, até mais, né? Porque já é o segundo jogo, tinha algum tipo de desgaste que você citou, então ele quis milongar, se fosse o 0-0 ele assinava embaixo tranquilo, para chegar na ressacada no sábado e buscar os 3 pontos. Que a gente não sabe, está meio uma situação um pouco incerta, né? O que ele vai fazer exatamente depois desses 2 jogos, sim, que alterações ele vai fazer. Mas enfim... Traído pelo seu capitão.
Eu acho que deu uma travadinha na tua internet aí, Mozart. Nossa, tá enxergando ele, Ariel? Ou é minha aqui? Ariel, teu microfone está fechado, amigo.
Eu voltei, vendo, né? Voltou.
Eu tava falando que é muito...
Traído pelo capitão.
Eu tava falando que é muito preocupante o Morinigo confiar no Wellington, não só como titular, como capitão do time. Né? Porque o Wellington, eu não confio no Wellington nem para pedir fazer um Pix de R$20 para mim, eu não confio. Você imagina ser capitão do Avaí nesse contexto de pressão e de dificuldade que o Avaí está enfrentando durante a temporada. Então, é uma situação que ele vai ter que administrar e vai correr o risco, porque a cota de paciência da torcida vai diminuindo com o próprio Wellington e, com, por consequência, com o técnico que o escala, na medida que ele continue errando, continue sendo o atleta que a gente sabe que ele é. Então, eu acredito que ele tenha aprendido aí com o que ele viu, né, nesses dois jogos. Em relação ao Bueno, me incomoda menos a parte técnica e mais a falta de briga com os zagueiros, porque os zagueiros do Novo Horizontino são dois trogloditas, no bom sentido, né? Tem um zagueiro que, além de alto, pulava um metro parado, parecia o Michael Jordan do Chicago Bulls dos anos 90, ele pulando ali uma hora, ele parecia que estava lá no poste. E aí o Bueno extremamente entregue a essa questão física de duelos. Porque às vezes o centroavante é limitado tecnicamente, eu nem acho o Bueno tão limitado assim, mas ele briga, ele tá ali, né? Nós tivemos um grande exemplo na história do futebol mundial, que o Ariel acompanhou bem, que era o Palermo. O Palermo não era um virtuoso tecnicamente, mas o que ele incomodava a zagueira era a brincadeira. E às vezes essa questão de brigar, de duelar, você pode abrir espaço para quem vem de trás, para os pontas, enfim. Então, me incomoda a falta de tesão, como diria Miguel Livramento, do Ricardo Bueno. E o Avaí está precisando um pouco mais de tesão no ataque. E precisa, para o jogo contra o Vitória, de mais velocidade, mais força, mais agressividade, marcação mais alta, para poder criar desconforto para o adversário. Não vai poder milongar o Vitória, porque o Vitória vai ficar confortável jogando fora de casa. Então, vai ter um jogo muito mais agressivo, com pontas mais velozes e mais fortes. Tá? Daí ele vai ver quem que ele vai escolher, se vai dar uma oportunidade para o Gustavo de cara. O Gustavo, na minha visão, joga melhor, com mais campo para correr do que com defesas fechadas. Mas ele não tem muitas opções. O Dentinho é o Pikakov, que a gente brinca, né? Porque não sai do lugar nunca, ele dribla para cá, dribla para lá, mas não acontece nada, né? Então, ele vai ter que escolher pontas que deem agressividade e profundidade pro Avaí. E não sei se ele vai dar mais uma oportunidade pro Bueno, talvez dê, porque joga em casa. Mas o Bueno tem que brigar, o Bueno tem que dividir, o Bueno tem que disputar de cabeça, o Bueno não pode ficar ali entregue aos zagueiros. Senão, o zagueiro de Série B, a gente sabe que é troglodita, que é zagueiro que zagueira, e ele vai ficar com muita dificuldade, como já ficou hoje. Então, eu vejo como um enigma. O que ele vai fazer contra o Vitória, depois do que ele viu? Ele vai manter o Risadinha com o Eduardo? Vai dar uma chance para o Robinho de cara ou para o Andrei, que entrou no segundo tempo? Gustavo vai ser titular, o Wagninho volta, Dentinho ou Filipinho na direita? Então, tem vários pontos. Os laterais, embora o Natanael tenha jogado mal, não tem muito o que mexer ali na esquerda. Infelizmente, vai ter que apostar com mais uma vez o Natanael. O Thales está jogando razoavelmente para aquilo que a gente já viu. A dupla de zaga, o Roberto e o Alan Costa também sustentam bem. E eu também não acho que o problema do Avaí seja goleiro, embora o Igor Vinhas, em alguns momentos, dê uns sustinhos. Eu não acho também que seja o grande problema do Avaí. O Avaí precisa de profundidade, de força, de velocidade e mais agressividade. Agora chega o momento do nosso técnico paraguaio trocar um pouquinho a chave e saber que milongar já deu. Alguns jogos fora de casa ele vai poder fazer, mas contra o Vitória é outra rotação.
Eu queria dizer uma coisa diga lá. Do que falou agora, Matos, que eu concordo, né? Mas falando da atuação de Bueno, provavelmente, tomara que não, mas provavelmente ele volte a votar o Bueno no próximo jogo com o Vitória. Mas aí ele estaria se contradizendo. A atuação do Bueno hoje foi totalmente oposto ao discurso do Mourinho quando ele assumiu. Ele falou em time guerreiro que todo mundo vai correr. E o Bueno fez isso hoje. Tá? Então ele estaria se contradizendo. Tá? De repente dá mais uma chance. Pode ser. Mas acho que a atuação foi contraditória com o discurso que o treinador está pregando. Tá? O Avaí hoje não foi um time que correu, que lutou. Não foi isso. Aliás, vou ressaltar, que ainda não falamos. Para mim, o melhor jogador em campo do Avaí hoje foi o Eduardo. Com todas as ressalvas que eu tenho do Eduardo. Novamente, o segundo jogo foi o melhor jogador do Avaí. Ele jogou de número 8. Depois, quando ele tirou o Wellington, botou ele de 5 e jogou também, correndo. Então, foi um bom jogo do Eduardo. Acho que o Eduardo está ganhando seu lugarzinho no Avaí, no meio campo. Tá? Mas eu tenho muitas ressalvas em quanto ao Bueno. Eu não sei se mantiver o Bueno. Vamos ver o que o treinador faz, né?
Do trio de meio, o Eduardo disparado, melhor dos dois jogos, né?
Disparado.
Né? Porque o outro jogo o Xavier também entrou, mas também saiu cedo. O Eduardo Sim. Foi o que mais. E o Gava, tem até um comentário aqui, deixa eu ver, eu tinha colocado aqui. Que eu tinha comentado no programa passado. Agora tem. Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do chat aqui. Muitos comentários, Fabrício Daniel, interditem o apresentador. E em seguida, a torcida sente saudades, né? Volta Fabrício Daniel. Então, o pessoal não assimilou bem a minha análise do primeiro tempo do Ricardo Bueno. Mas a questão do Ricardo Bueno, o Ariel e Mozart e amigos, assim. Aqui, ó, só para fechar ali, que é o comentário do Leandro Vinícius aqui. Como o Borges disse no programa passado, o Galo vai sofrer o mesmo que o Pedro Castro sofreu com a torcida, porque não era o que esperávamos, porque ele é 8 e não camisa 10. Eu acho que o Galo ainda não jogou na posição dele. Hoje jogou, no finalzinho ali, no final dele do jogo, que ele veio para 8, tá? Eu acho que o Galo de 10 ou o Galo de falso 9, como jogou com o Marquinhos, não é a dele. Então, assim, ele não tá rendendo, tá? Não tá rendendo. Mas eu acho que ele está ali para que o time tenha mais consistência defensiva, mas ofensivamente o Gava não tem acrescentado nada para o Avaí. Inclusive o Robinho, quando entra, mostra mais qualidade, em que pese o Robinho tenha falhado no segundo gol, né? Agora, a questão do Ricardo Bueno, como o Ariel falou ali, de contradição no discurso, eu não sei se é uma contradição, Ariel. Eu acho que o elenco é curto. Né, o elenco é curto, hoje ele não tem outro 9, né, o 9 que ele tem à disposição hoje seria
Modesto. O Modesto está machucado, porque eu não entendi porque o Modesto.
Então, também não sei qual que é a situação.
O Modesto é um cara que briga, que é forte, grande fisicamente. Para mim, sim, era a partida para jogar o Modesto, eu não entendi porquê. O Patinho, eu acho que está machucado.
É pelo perfil da zaga deles, né?
Exatamente.
Mas o Modesto não tem aparecido na relação. E o outro 9 que ele tem é o Vitinho, que, convenhamos, também não tem entregado absolutamente nada, né? O Vitinho, no jogo passado, também foi pavoroso. E quanto tem o Bueno, queira ou não queira, o Bueno jogou Série A no ano passado, né? Tem um jogador que é um nível técnico, tu imagina que pelo menos uma B ele vai conseguir jogar. E eu não achei ele tão mal tecnicamente no jogo hoje, e acho que o Morinigo não vai abrir mão dele, muito baseado no que ele tem na mão. Então, ele acredito que ele saiba que não pode abrir mão do Bueno, porque ele também não tem um elenco assim que vai dar muitas opções dele para a posição. Tá? O que eu acho que, e também não é uma contradição dele, daí na minha visão, né, eu respeito a tua opinião, mas daí a minha visão é porque às vezes tem lugar para o jogador técnico, né? Assim, não é que tem lugar, a expressão não é essa. É que num time que ele vai fazer 9 correrem bastante, talvez ele queira um ali que tenha um pouquinho mais de técnica que vai botar jogadores para compensar, né? A gente viu isso no Avaí 2017, quando o Marquinhos jogava. Então, jogava o Marquinhos, mas, pô, todo o restante do time marcava muito. Pra quê? Pra que tu possa ter um cara que, sem a bola, te comprometa menos. Então, talvez ele pense isso pro Bueno. Não sei se é a ideia dele, tá? Mas... E agora, pro jogo com o Vitória, como o... Diga lá, mas quer comentar alguma coisa?
Não, é que não é obrigado a jogar com 10 puro. Né? Uhum. A gente tá citando muito... O Real Madrid tá em voga por conta dessa questão... lamentável, né, do racismo com Vinícius.
Sim.
E o Real Madrid joga tudo bem, eu tô pegando dois super craques, né, o Toni Kroos e o Modric, mas nenhum é 10 puro, são dois 8 controladores. Então vai poder jogar com volante e jogar com Gava e com Andrei, que é canhoto, né? Nenhum dos dois, os dois podem ter um nível de recomposição e de agressividade sem a bola razoável ali que possa. Então você pode jogar com um tripé no meio-campo, você não precisa jogar com dois volantes e o 10 para sair do esquema aí do
Sim.
Do 4-2-3-1. Então, você pode sair um pouco da caixinha ali e tentar se adaptar às características dos atletas que você tem. Se você não tem nenhum 10 puro, um 10 que sustente o jogo inteiro, o Robinho não sustenta, você pode ter um volante, mais um volante que não sei se o Eduardo vai sustentar ali, se vai ser o jogador com essa característica, ou você pode usar um volante mesmo, né? Um 5, não usaria o Wellington, usaria até o Xavier, embora o calção dele tá complicado, né? E o Eduardo, que tem muita mobilidade, que tem muita, muita dinâmica, e um outro jogador que tenha um nível bom de criatividade, mas não seja um 10 puro. Então, assim, não vai ter tudo que seja necessário, mas você vê vários exemplos do futebol brasileiro e mundial aí que você pode fazer um tripé de meio campo equilibrado, que tenha capacidade de construção e também com potência sem a bola, né, com agressividade sem a bola. Então, ele vai poder pegar alguns dias aí, poucos, né? Porque já é quarta-feira, já estamos na madrugada de terça para quarta, e pensar no que ele vai fazer contra o Vitória. Mas eu não vejo assim como, tem que ter um 10, né? Eu não vejo assim, eu vejo que tem que encaixar um trio ali que funcione, e aí ele vai ter que quebrar a cabeça, né? Nenhum deles ali é 100% de garantia. O Eduardo não vai sair porque o Eduardo é o melhor até agora. mas eu acho que também vai ter que ficar um pouco preso nesse início a alguns senadores, né? O caso do Wellington, que é um senador novato, né? Tem um outro senador novato que espero que não esteja mais daqui a pouco. Então a gente tem vários aí que a gente precisa pensar, mas no começo vai ser os senadores. Quem sabe durante o processo ele perceba que alguns não funcionam, e aí o Modesto pode voltar para a lista primeiro, no banco, quem sabe entra no segundo tempo contra o Vitória, dê mais peso físico para o ataque, né? Então, o Modesto não pode ser descartado, salvo lesão, porque
sim,
ele tem uma outra característica, e ele não precisa jogar sempre como titular, ele pode ser um jogador que pode entrar em circunstâncias de jogo para ajudar o Avaí, que está com dificuldade de finalizar e de ter um time um pouquinho mais construtor.
E assim, né, Mozart, até estenda a tua análise aí de não necessariamente precisa ter um 10, não necessariamente também precisa ter um 9, né? Tava até conversando com um amigo meu, o Marni, que o Caio também sempre vê o programa aqui, o filho dele. Mas assim, o Marni sempre fala assim, é muito atacante ruim para jogar com 3 atacantes. Então ele fala, é um pensamento lógico dele muito interessante, né? Tipo, se eu não tenho tanto atacante de qualidade, eu não preciso jogar com 3. Daí eu fiquei pensando, que forma de jogar, né? Para jogar com dupla, né? Jogar com meia aberto, mas a gente não tem nenhum meia que jogue aberto que nesse esquema de hoje, né? Que jogue aberto para que tu consiga jogar com uma dupla lá na frente. Eu vi, ouvindo o debate diário hoje, o Faraco defendendo 3 zagueiros, mas ele defendendo 3 zagueiros para se defender melhor. Eu já penso que pode ser 3 zagueiros para atacar melhor, não para defender melhor, mas para atacar melhor. Já que a gente não tem esse 9 unanimidade, quem sabe a gente joga com 2 na frente. Não precisa ter o 9, pode ser o Vagninho e mais um na frente, uma dupla de ataque. Quem sabe possa ajudar. E aí tu pode jogar num 3-5-2, por exemplo, com um articulador por trás desses dois, o Natanael de um lado. O Thales seria um problema para jogar na direita, não tem essa característica de fazer o corredor, né? Mas uma dupla de volante por trás, talvez um esquema.
E você tem um jogador que a gente não pode descartar. Tudo bem, ele é um garoto, ele errou, foi expulso. Mas o Lipe Silva de stopper pela esquerda, ele é técnico.
Saída de bola, né? Claro.
Saída de bola. Aí você joga com 3, você protege mais. Né?
Então, e é um cara que dá um suporte pro Natanael também, que é frágil. Então é o
canhoto. Para homenagear um técnico que infelizmente faleceu essa semana, que é o Wagner Benazzi, que foi técnico do Avaí. E o Benassi adorava meter um 3 zagueiros, assim, claro, sem muito refino, mas o Avaí tem algumas peças que podem ser testadas. Eu acho que o Lipe poderia funcionar pela esquerda como um zagueiro que sai, que dá um desafogo, o Natanael teria um pouquinho mais de liberdade, como você citou, não é menos sobrecarregado. Então, as situações aí estão dadas, o elenco oferece algumas opções, embora seja curto.
Sim.
E cabe ao nosso querido paraguaio ter... né, aquilo que ele tem um bom técnico e vai poder ler o que está acontecendo e tentar alguma solução que torne o Avaí ainda mais competitivo, porque o campeonato é longo, estamos em maio, né, e o campeonato vai até novembro, então a gente precisa de algumas alternativas, e uma delas pode ser aquilo que você citou com 3 zagueiros.
Eu concordo, acho que um sistema com 3 zagueiros poderia dar poderia ser uma boa, né, porque o Natanael aliás achou melhor um lateral esquerdo que às vezes é melhor como extremo que como lateral mesmo, então ele poderia ajudar mais no ataque, como já fez na Serie A ano passado, poderia ser. O problema, para mim, o problema é o seguinte: para tu jogar com 3 zagueiros, 5 volantes, um 3-5-2, tu tens que treinar isso, e não tem tempo de treinar. Esse é o grande problema, tá? Porque a saga jogou o ano inteiro jogando 4, tá? 2 zagueiros e 2 laterais. Agora tu tem que treinar esse esquema de jogo, e tu tens 3 dias para treinar. Então esse é o grande problema, o grande erro foi ele estar agora testando agora, nesse momento, tá? Porque provavelmente seria um sistema melhor. Só que, para esse sistema se aceitar e ficar bom, de repente passa 3-4 rodadas. E tu imagina se o Avaí das próximas 3-4 rodadas perde 2, perde 3. O que faz com o Mourinho? Todo mundo vai pedir a saída do Mourinho também. Então é absurdo, né?
O que é um negócio que a gente já tem que falar antes aqui, né? O pessoal tem que entender que agora a gente não tem mais bala também.
Assim, ó, agora chegou... é paciência, agora é paciência. Agora é
paciência e se patinar com o Mourinho também é porque, assim, cara, o problema tá mais em cima, né? Foi problema de escolha de filosofia, montagem de elenco. Porque também uma coisa que precisa ser dita também é que, assim, ó, a gente sempre critica, com razão, não só o Avaí, mas qualquer time do mundo, excesso de contratações, né? Então, o que acontece? Quando tu começa com uma filosofia de jogo, os jogadores que vêm para jogar dentro dessa filosofia. Então, por exemplo, se fosse o Mourinho desde o início do campeonato, talvez o 9 que viesse não fosse o 9 técnico. O 9 técnico veio porque é o Alex, que iria propor jogo, jogar no campo do adversário, bola no chão, Alvaí com posse. Opa, não, então meu 9 não pode ser caneludo, tem que ter um 9 técnico, aí vem o Bueno. Ah, o meu 10? Não, meu 10 não é de intensidade física, é um 10 técnico, vem o Robinho. Então, isso é lá no início do ano, lá no planejamento da temporada. Aí, quando tu troca completamente a filosofia do treinador, provavelmente o Mourinho vai querer, talvez, né, preferisse um 9 hoje, que eu acho que ele até nem tem no elenco, mas o Modesto é o que chega mais próximo, talvez um 9 que desse para esticar uma bola, pudesse abrir o baço, matar a bola, segurar o jogo, esperar o time sair de trás, a linha estava mais baixa, e ele talvez não tenha tanta opção de um jogo mais direto, porque o elenco foi montado para outro estilo de jogo. Então tem que ter uma paciência dupla com o treinador, né? E assim, ó, hoje, do jeito que a água está batendo na bunda aí, primeiro vamos se salvar, tá? Vamos dar apoio para ele, vamos se salvar. Se der para pensar em alguma coisa lá na frente, é lucro, né?
Sim, eu, sinceramente, hoje fiquei bem surpreso quando vi a escalação. Eu estava convicto...
Estou ouvindo vocês, tá? Só vou fechar a câmera rapidamente aqui, mas estou ouvindo vocês, tá?
Eu estava convicto que o Modesto cheio ia ser titular. Estava quase convicto. Quando vi a escalação, fiquei surpreso. É, aliás, também o Avaí continua com esse esquema que vinha do Alex de não mostrar os relacionados. Cara, acho que já passou. Isso era coisa do Alex. Deveria mudar isso aí, né? Deveria voltar ao normal. E se foi relacionado tal e tal e tal. E que não foi relacionado, por quê? Está machucado? Foi eleição do técnico. Beleza. Mas acho que o problema vai ser esse. O Paraguai não vai ter muita chance de testar em campo, porque todo mundo vai cair em cima dele, então ele vai ter que ser na hora. Mas provavelmente o esquema do Avaí poderia mudar. É, porque se o Avaí continuar com dois zagueiros e dois laterais, para mim vai ter que reforçar os dois laterais. Tá? Claramente a esquerda e a direita. Tales, para mim, não é titular para hoje em dia. Hoje, por exemplo, uma pequena coisa que eu notei, duas coisas que eu quero ressaltar do treinador. Ponto número um. Hoje o Igor Asensio não foi relacionado. Botou Igor Dutra, guri da base. Tá, tá certo, tá certo. Para mim, não sei se eu não presta.
Ele já está suspenso, Ariel.
Oi?
Acho que
estava suspenso. Mas mesmo assim, acho que ele vai tentar mais com Igor Dutra. Para se tiver que reemplaçar o Tales, tá? É, e outra coisa, dentro do ruim, a diferença, né? O Avaí hoje, em um momento, ele chamou Natanael, falou no ouvido dele e começou a berrar ele e o ajudante dele. Cara, quando o Avaí estava fazendo um jogo desse tipo, 3 horas atrás, o Alex estava assim, de braço cruzado, olhando, como se estivesse assistindo a novela.
Ele trouxe o Natanael para o jogo. Natanael melhorou no primeiro tempo.
Claro, claro. Então, nesse aspecto está tudo bom. Eu confio, para mim o problema não é o treinador agora, tá? Agora, antes era, agora não. Mas vamos ter que dar um tempo. E esse tempo
pode dar pontos. Nem trabalhou ainda, né? A gente não pode nem dizer. Ele acertou no papo, né? Bateu o papinho ali e acertou o que deu para fazer.
Exatamente.
Eu vejo. E, Mozart, a gente pega o Vitória aqui, né? Vitória de alguns atletas conhecidos, né? O Osvaldo lá na frente acabou metendo um golaço. Teve um jogo da Série B, agora não lembro exatamente contra quem. Ele puxou a bola da esquerda lá para o meio, fez um golaço. E é um time que está com 15 pontos, né? Hoje na liderança do campeonato. E o Avaí também, de novo, sem tempo para treinar, né? Que deve chegar amanhã em Florianópolis, regenerativo, quarta-feira. Deve treinar quinta, treina sexta. Vai dar dois treinos aí no máximo e vai jogar no sábado, né? E talvez é esse Vitória, como tu falasses aí, que vai vir especular um jogo aqui também, né? Então o Vitória também vem para cá para morcegar o jogo e ver se o Avaí, de que forma que o Avaí vai atacar, né? Porque também deu uma incógnita, o Avaí não jogou em casa também. E tem que ter a parte de gerir o ambiente, né, Mozart? Porque infelizmente a torcida do Avaí tá com alguns jogadores assim que ela não aceita, né? Eu entrei na rede social ali, eu tava achando o Bueno bom, né? Aí quando eu entrei na rede social, eu falei, caramba, o pessoal tá achando que o Bueno tá fazendo o pior jogo. Eu falei, pô, tô vendo outro jogo. Daqui a pouco o Thales também, porrada no Thales. Eu falei, pô, o Thales não tá tão mal, tá fazendo um jogo ok, dentro do que o Avaí tava jogando, né? Mas é porque os caras já conquistaram a antipatia, né? E o técnico tem dois desafios aí, Mozart. O primeiro é arrumar o time e e a parte de gerir o ambiente, tu acha que é uma preocupação dele? Tu acha que ele vai ser informado dessas picuinhas? Tu acha que isso é um negócio importante para ele pensar para o jogo contra o Vitória?
Eu acho que ele, na medida que ele tente passar confiança para esses jogadores, né, ele vai conseguindo distensionar o ambiente, né? Porque sempre que vem uma sequência muito ruim, como veio com o Alex, e o Alex decepcionou não pelas questões técnico-táticas, as escolhas dele, ele decepcionou pela falta de entrega afetiva ao trabalho dele. Quer dizer, para ele dar certo no Avaí, não dar certo no Avaí, como eu falei na live passada, no troféu passado, não importava muito, né? Porque ele tem, como eu falei, as costas quentes, quer dizer, ele vai poder escolher o clube que ele vai trabalhar, vai voltar para o sub-20 de algum clube. Então, ele está com a vida ganha, né? Então, para ele, ser técnico é importante, parece que ele quer isso para a carreira dele, mas foi uma decepção pela falta de entrega afetiva, não de não trabalhar, ele acredito, tenha sido dedicado, mas sim, no sentido de estar ali mobilizado, estar ali de corpo e alma, né? E o Mourinho é muito mais entregue a isso, né? Ele se dá muito mais desde sempre, né? Ele já pegou muito elenco ruim na carreira e conseguiu dar jeito, como foi citado o Nacional do Paraguai, que chegou na final da Libertadores. Então, você treinar o Nacional do Paraguai com o orçamento do Nacional do Paraguai, que eu acho que é menor do que o do Avaí, e você conseguir chegar na final da Libertadores, é um feito que técnico bom faz. Então, o jogo não é dos jogadores, né? O jogo é dos técnicos. Essa é a minha visão de futebol. Alguns técnicos fazem média, técnicos vaidosos vão para a imprensa. Não, porque o jogo é dos jogadores. Tudo mentira. No bastidor, eles querem controlar até a Coca-Cola que eles tomam. Eu sempre falo isso. Então, o jogo é dos técnicos. E o Vitória é líder do campeonato, com um elenco bastante questionável, se você pegar nomes, né? O Oswaldo está com 40 anos de idade, por favor. Né? E tem o Léo Condé, que é um bom técnico. Léo Condé é um bom técnico de Série B. No Sampaio Corrêa, ele pegou elencos horrorosos. Ele fazia o Pimentinha ser o mestre.
Era ele naquele Maranhão. 2020 do Sampaio, né?
Que brigou até o fim, exatamente. Né? Ele fazia o Pimentinha virar o Messi, né? Ia jogar contra o Avaí, o Pimentinha, meu Deus do céu, ninguém para esse homem, esse ponta.
Lá, né? Aqui lá. Ele virava o Diego Jardel.
Aqui ele virava o Diego Jardel.
Mas lá agora, é brincadeira. Tá parecido agora. Eu vi outro dia um jogo, o Wagner Love tá parecendo um guri, correndo, marcando, brigando. Então, acho que o Léo Condé tá conseguindo isso, né? Sim, sim.
Então, ele tem esse mérito de... Então, técnico bom, como eu já falei, potencializa os atletas. Então, a esperança que o Avaí tem que ter é de que ele vai resgatar alguns atletas que estão em baixa, com a torcida, inclusive. E no momento que o jogador joga bem, meu amigo, a torcida vai esquecer. Se o Ricardo Bueno chegar contra o Vitória e meter o gol da Vitória, ninguém vai lembrar que o Ricardo Bueno jogou mal contra o Novo Horizontino, na visão da maioria. Ninguém vai lembrar. Sim. Se o Thales fizer o cruzamento do gol da Vitória para o Bueno fazer de cabeça, ninguém vai lembrar que o Thales teve uma temporada até agora bastante abaixo do que deveria. Então,
vou fazer
então
é uma isso. Proposta. Pode. O Ricardo, eu vou amanhã, vou falar uma coisa aqui. Vocês estão no Brasil, não sabem. Amanhã, desculpa, quinta-feira aqui é feriadão. Quinta e sexta é feriado. Dia da Revolução de Maio. Então, amanhã eu pego o dia de férias. Amanhã no trabalho e já parto para Mar del Plata. Nossa gloriosa Mar del Plata, a nossa cidade balneária, a cidade com mar que mais perto de Buenos Aires fica, mais famosa, né? Cidade de 500 mil habitantes. Então, eu show com Vitória, do sábado vou assistir de Mar del Plata. Se o Ricardo Bueno fazer um gol, para Mar del Plata está pronosticado 2 graus. 2 graus para sábado, 2 graus para domingo. Se o Ricardo Bueno fazer um gol, eu tiro uma foto sem camisa na praia, sem camisa, com o boné do Avaí sem camisa na praia, tá? Fica, e mando nas redes sociais. Se o Ricardo Bueno fazer o gol da Vitória, tá?
Tá, mas não vai
dar um mergulho. Dá um mergulho, né? Mergulhinho.
Suba aposta. Dou um mergulho com 2 graus
em Mar del Plata. Dou um mergulho. Tem que fazer o vídeo.
Faço o vídeo e mando. Dou um mergulho com 2 graus em Mar del Plata, tá? Feita. Aposta feita. Aposta feita.
Coisa boa. Tua chance de mergulhar é muito pequena, Léo. Tua boa aposta. É.
Cara, hoje, tu que gosta do surf, hoje dando uma olhada, né? Tem umas câmeras. Como assisto câmera de Florianópolis, também assisto do outro lado, né? E hoje dou uma assistida para ver como que estava o tempo. Mar del Plata estava meio chuvoso, meio frio. Cara, numa praia das maiores que tem lá, tinha uns 100 malucos fazendo surf, né? Cara, tinha muita onda, né? Mas, cara, um frio desse aí, fazendo surf, tá todo mundo com neoprene, né? Com aquele trai preto, né? Mas, cara, com esse frio aí, entrar na água, meu Deus do céu, meu Deus
que
do
bom,
céu.
Que bom, pelo menos em Mar del Plata não fecha a patainha, né? Você já
pode ficar. Não, não, não. Lá é livre. Lá é livre. Então, veja que é mais longe.
Josire Fã de Lima pede para a gente mandar um abraço para a Paraíba. Então, a Paraíba aí sinta-se abraçada, que deve estar um pouco mais caliente.
Um abraço para a Paraíba. Porque tem o Diga, Hulk Paraíba, né? O Hulk Paraíba que fez um bom Paraíba, jogo contra o Atlético Paranaense. Paraíba
que vive grande fase, né?
Grande fase, o Hulk Paraíba. Eu sei que você inveja o Hulk Paraíba. Mas assim, a gente...
Comprou um jatinho, pô. Meteu HLK na, lá atrás. Pô, isso aí, cara.
Então, meu amigo, assim, ó, pro técnico de futebol, o Alex passou, mais uma vez fazendo uma crítica ao Alex, que até gosto dele, tá? Gosto do personagem.
Sim, sim.
Mas a crítica é o seguinte, pro técnico assumir assim, vai ser a minha concepção de futebol e ponto. O cara tem que ser o Guardiola, tem que ter a moral do Guardiola para dizer, eu vou fazer isso, vou tirar o cara, né? Ou vou ser igual o Abel Ferreira no Palmeiras, eu tiro o Dudu com 15 do segundo tempo e acabou, eu tiro o Rafael Veiga com 20 e acabou. Para chegar nesse nível, o cara tem que ter estofo, tem que ter título, tem que ter muito tamanho dentro do clube. Então, quando você chega num clube que precisa desesperadamente de resultado, é pragmatismo, é você entender o que precisa para atingir o resultado, zero vaidade. A vaidade é ganhar o jogo. É ganhar o jogo. E na medida que você vai assumindo uma moral com o entorno, com a diretoria, com a imprensa, com a torcida, aí você vai colocando, pincelando situações, tendo um pouquinho mais de autonomia para pedir uma contratação, começar a pensar num modelo de jogo mais próximo do que você pensa, com mais tempo de trabalho, né, tendo tempo para fazer os treinamentos, né? Então, eu vi ele muito apegado, assim, eu tenho uma concepção, tal, sou, né, um filósofo da bola, e zero senso de urgência, zero entrega afetiva ao trabalho. Sim, então, sim. O Mourinho é o oposto disso, ele vai buscar o resultado, se ele precisar, como eu disse, né, num exagero aqui, até numa crueldade, vender a mãe e entregar, ele vai fazer isso para ganhar o jogo. Porque ele é essa escola, a escola do pragmatismo, escola de quem veio de baixo, pensando em clubes que ele já trabalhou, ele não pegou elencos estelares, com grandes orçamentos, trabalhou na seleção de base do Paraguai, que sempre são seleções de base, muito mais pela transpiração, pela disciplina, do que por talentos como o Brasil tem aí, que está jogando nada no Mundial Sub-20, aí o Marcos Leonardo arruma 2 gols, né, para salvar o péssimo trabalho do Ramon. Então, assim, a gente vê como ele teve que sofrer, né, com as limitações dos elencos. Então, quem é acostumado a trabalhar assim, vai buscar o resultado sempre e buscar aquilo que precisa para o resultado. Não precisa de concepção muito elaborada, né? O simples, como eu citei já, muitas vezes é o caminho para você chegar. Agora, ele também tem a questão do vestiário. Como é que ele vai lidar com os medalhões dos senadores? No começo, ele vai ter que conciliar. Mas, se não funcionar, ele vai ter que romper com os senadores. Romper, que eu digo... Vai ter que botar no banco, porque ele também não vai morrer abraçado com os caras, porque o resultado não vai vir. Então vamos ver quanto Vitória. Vitória pode ser um divisor de águas. Assim, se ganhar, as escolhas dele derem certo, ele ganha um fôlego muito grande, a tabela dali para frente não é tão difícil. Né? Tem Juventude fora que não está bem, você tem depois 2 jogos em casa, Londrina é mais um. Então esse jogo pode ser um divisor de águas, pensando para onde ele vai. Né? Pode ser com os medalhões ainda funcionando, ele potencializando, dando moral. Ou pode ser, agora eu vou ter que mudar, porque se eu não mudar, o resultado não vem, e o Mourinho depende dos resultados, porque ele é um técnico baseado nisso desde a carreira dele.
Essa é uma coisa que eu pensei hoje, tu falaste dos medalhões, será que o Mourinho, eu não lembro dessa faceta dele nos trabalhos anteriores, será que ele não costuma usar muito guri da base? Porque aí seria um problema, o Avaí precisa utilizar os guri da base, tá? O caso do Modesto hoje, eu não faço ideia.
Ele tinha um Natanael, que é um outro Natanael, não é esse, que é um lateral direito do Curitiba, que na época ele tinha 18 anos, usou bastante no Campeonato Brasileiro. Ele usa, se tiver opções, ele não vai sair jogando com todos da base, mas ele também não é aquele que, não, sempre é o medalhão e nunca é o jogador da base. Se precisar usar, eu acredito que ele vai usar.
Mozart, uma enciclopédia, né? Essa coisa é uma enciclopédia, realmente.
E a gente pergunta aqui, nada é combinado, né?
Nada.
A gente até tem medo de botar numa saia justa, mas o Mozart vai lá e responde. Mas agora, assim, ó, pegando até carona no comentário do Mozart aí, sobre o trabalho do Alex e o do Mourinho agora, o Alex incomodava realmente essa parte de não ser parte do processo, né? Me perdoem repetir a palavra, mas ele não era parte do processo, ele não era um técnico do Avaí. Ele era o Alex fazendo a carreira dele
a vedete, momento, né? Vamos usar um termo mais.
A vedete. E no momento era o Avaí, né? Mas assim, ele estava mais preocupado com a formação dele como técnico, inclusive ele deixou isso claro, né? O Avaí, vou sempre ser grato ao Avaí, o Avaí sempre vai ser muito importante para mim. E me assusta, né? Quem comanda não perceber isso. Mas, enfim, ou demora tanto tempo para perceber o que era claríssimo em entrevistas. Imagina convivendo no dia a dia, né? Mas uma coisa que o Mozart contou ali, e eu concordo, eu vou dar um outro exemplo, que é a parte da evolução do trabalho, né? O Abel, quando ele chegou no Palmeiras, o Palmeiras era muito mais parecido, mal comparando, estou falando de propósito de jogo, com o que o Avaí fez hoje, de esperar mais o adversário, de jogar mais no erro, quando ele pegou o time lá atrás, e aí com o tempo, depois de o time estar muito sólido defensivamente, tempo de trabalho, a parte de trás toda arrumada, hoje é impossível dizer que o Palmeiras é um time defensivo, né? Então, o Palmeiras hoje faz gol pra caramba, bola parada forte, é um time completo em todos os sentidos, né? Defende bem, tem boa bola parada, e também quando tem que propor, consegue propor. Mas, pô, foi de trás para frente. Então, ele montou muito bem a parte de trás, conseguindo o resultado também, que é importante, né, para dar confiança no trabalho. Mas o modelo de jogo do Abel foi evoluindo conforme a evolução da equipe como um todo, né? Então, acredito que no Avaí vai ser um processo parecido. Vai ser um processo parecido. Nós tivemos um pouco desse processo ali de 20 para 21. A gente pegou um elenco bem bagunçado em 20, deu uma organização defensiva para aquele elenco, e em 21 deu um segundo passo, que aí já conseguia jogar mais no campo do adversário, marcava lá em cima, mas foi uma continuação de um trabalho, como foi a continuação do trabalho do Abel, e eu acho que oitava rodada de Série B, um técnico que vai estar buscando essa segurança defensiva. Por mais que os resultados não venham no primeiro momento, eu acho que a gente não tem outra opção do que apoiar, tá? Porque a situação é preocupante, assim, ó, a gente não tem tanta escolha, assim, a gente tá naquela, não, beleza, não vai entrar o Bueno, vai entrar quem? Vai entrar o Modesto, a gente não tem muito onde se apegar, não tem muito o que fazer, então acho que a gente tem que dar apoio, confiar que ele vai acertar esse trabalho, porque se ele sair e vir outro, vai ser o sexto técnico, não pode estar todo mundo errado também,
não,
né?
Não tem chance, não. A água já tá chegando aqui, tá claro?
Exatamente.
O Avaí... Nessa rodada, pode acabar na zona do rebaixamento. E todo mundo sabe, uma vez que tu entra nessa zona, é foda sair, não é fácil. Tá? Então, a água está batendo aqui, não tem chance de dar outra volta. Se tu tirar o Mourinho, vai ter ser o quê? Vai vir o quê? Vai vir o guarda? Não faz sentido, já não faz sentido. Já claramente aí o problema é o elenco, não tem dúvida, né? Não tem dúvida.
E outro ponto, ainda falasse do Guardiola, aí, o Mozart tinha citado também, o próprio Guardiola, né? E aí, estendendo a crítica ao Alex, né? Já usando o trabalho do Abel como exemplo, agora, claro, estamos usando as referências, né? Mas o próprio Guardiola, que é um cara pragmático, que gosta de ter o controle, que sempre tem a posse, quando está apertando, e agora ele tem um 9 diferenciado no elenco, talvez hoje o principal 9 do mundo, ele tá, às vezes, eu citei no programa passado aqui, no jogo com o Arsenal, ele não conseguiu ter a posse. O Arsenal jogou, ele pum, começou a ter bola longa e resolveu o jogo com bola longa. Então, o Guardiola, que é o Guardiola também, quando tá precisando, nessa temporada, ele tem feito isso, ele tá usando duas linhas de 4, descansa o De Bruyne e o Haaland e ó, pau! Jogada no 9, o 9 abre o braço, domina, sofre falta, dá desafogo. Então, isso é um trabalho de técnico, assim, são... armas, digamos assim, que o técnico tem dentro do elenco que ele treina, né? Então é isso. Eu acho que temos que dar confiança pro técnico e esperar o melhor, né? Expectativa para esse jogo, Ariel? Avaí Vitória? Assina o empate, ou Ariel? Agora eu quero saber se está lutando para não cair ou se está lutando para subir. Tu assina o empate contra a Vitória?
Se a gente empatar com Vitória, para mim, já aí começa claramente numa...
Aí o sinal amarelo está aceso.
Sim. Não, o sinal amarelo já está aceso. Para mim, já está aceso.
Já está aceso, Leo.
Se o Avaí perdesse com Vitória, já começaria o laranja. Já está indo para o vermelho. Já está indo para o vermelho, tá? Uma vitória, diante do Vitória... Aí voltaria 10 pontos, voltaria a ficar no meio da tabela. Mas, primeiro ponto, quero ver como a Bahia acaba essa rodada. Tomara que fique fora da zona de rebaixamento. Tomara.
Sim.
Depois disso, cara, é um jogo muito difícil. Vitória, as primeiras 5 rodadas, foi o time que atropelou todo mundo. Tá? Agora deu uma caidinha. nos últimos jogos, mas é um time respeitável, né? Eu assisti o jogo do Vitória, é um time muito bom. Não sei como estará o esquema, não sei se o Cairu, não vi nada nessa semana se o Cairu foi afastado lateral por causa desse negócio das apostas ou não, porque teve um jogo que ele jogou já estando meio acusado. Mas o Vitória é um time intenso, tá? Que faz muitos gols, então é um jogo importante para o Avaí. O que eu lamento muito, mas volto a bater na mesma pedra, né? Lamento muito a falta de trabalho que tem o treinador, né? É muito difícil exigir alguma coisa para ele, sabendo que ele não tem trabalho. Ele vai chegar, hoje é terça, ele vai chegar em Florianópolis quarta tarde, tá? Fica quinta, sexta e sábado já tem jogo, não tem como. Então, aí teve um comentário que dizia que dá uma parada na data FIFA, a Série B para na data FIFA, porque aqui na Argentina a Série B não para. Eu não sei, não lembro quando que é a data FIFA. Não, mas eu não sei se vai. Acho que não.
Aqui não parava nem a Série A. Agora, pois é. A Série B continua, acho que a Série A tem parado.
A Série A para mais ou menos e a Série B não para.
Pois é, então, não vai ter. É só esperar pelo menos uma semana completa, tá? Uma semana de sábado a sábado, porque o resto não vai ter. E outra coisa é esperar a janela, a janela de julho. Acho que já nessa época, aí também, outra coisa, diga. Tem que ser certeiro, é a bala de prata. No momento da nova janela, o treinador já tem que ter uma noção clara do elenco.
E tem que ter uma noção clara. Essa bala aí?
Cara, eu vi outro dia, ele foi afastado do Curitiba.
Parece que foi afastado do Curitiba.
Só que ele já não aceitou vir para o Avaí no começo do torneio, ele quis ficar no Curitiba. Agora, com o afastamento, eu não sei, de repente, seria uma boa, claro. Se o salário fecha com o Avaí, seria uma boa. É um cara rápido, é um cara que rendeu uma Série A, acho que seria uma boa. Mas acho que mais do que... seria o Pottiger e também alguma coisa na defesa, né? Um lateral. Um lateral esquerdo, um lateral direito, mas primordialmente, né? Porque para mim o Inocêncio não vai ter chance com esse treinador.
Não vai.
Porque ele não vai. Ele já afastou do Ceará, não vai voltar a jogar com
esse treinador. É muito fraco mesmo.
Né? É fraco mesmo.
É muito fraco. Assim,
concordo.
O Thales é outro nível de jogador. Assim, pode se gostar do Thales ou não.
Mas, eu não gosto. Eu não gosto, mas é um pouquinho é melhor do que.
De carreira de jogador é muito acima, assim.
Não, eu não gosto, mas é melhor. Mais rodado, jogou na Europa. É outro patamar de jogador. Mesmo sem ser fanático do Thales, eu reconheço que é melhor do que o Igor. Sim, não sei se. Então, essa janela tem que ser aproveitada. Cara, tu tens duas chances, duas, cinco próximas. É esse e esse. E aí o treinador, que já tem que ter definido, com as minhas principais carências, são essas. Aqui e aqui. Pronto. Não tem chance de erro. O Avaí já não tem mais chance de erro, lamentavelmente.
Comentário aqui do Israel Xavier dos Passos, irmão do nosso antigo âncora Xavier Passos, o Rafael Xavier, né? Borges, estás falando muito do Guardiola, pensei que o futebol da Inter era mais do teu agrado. Eu gosto de tudo que é bem jogado, Israel, então se for um futebol ofensivo bem feito, eu gosto, se for o Simeone metendo aquelas linhas maravilhosas de 5 e de 6, eu gosto também. Eu gosto de ver o Fluminense do Diniz, eu acho bonito de ver, como eu gostei de ver o Fluminense também contra o Flamengo, fazendo linha de 6 e 3 caras mordendo na frente, jogando com 10, achei lindo aquilo ali. Então, tudo que é bem feito eu gosto, né? Será que o Demichelis viu essa retranca do Fluminense contra o Flamengo, Ariel? Porque quando ele abriu o time aqui, olha...
Ela deveria ter visto.
Deveria ter visto, né, Ariel?
Eu vi. Tomara que ele tenha visto.
Tomara que ele tenha visto.
Só fazendo uma retificação, Borges, tem uma parada assim da Série B na data FIFA.
Ah, é?
Da 12ª para a 13ª rodada tem uma semana, um final de semana sem jogos.
Você tem duas semanas,
então, tem 15 dias. Perna aí.
Aí tá.
Da 12ª para a 13ª rodada.
Tá bom. Daqui então, a 4 rodadas.
Isso, o Avaí vai jogar agora, joga em casa, depois sai duas de novo. Não, essa foi a 8ª, né? Joga a 9ª.
Joga em casa, joga duas fora, depois joga duas em casa.
Mas daí tem antes das duas em casa tem a parada, é isso, né?
Ah, entre a primeira e a segunda em casa vai ter uma parada. Beleza, porque nem tem viagem.
Aí já não tem viagem também, né?
Isso.
Então, manda aqui a informação. Joga
com Botafogo. Tem que aproveitar. Aí o paraguaio, como a gente aqui na Argentina conhece o paraguaio, vai ter que trabalhar de segunda a segunda, das 6 da manhã à meia-noite, todo dia. Vai ter que aproveitar essa parada aí. Vai ter que aproveitar.
Exatamente. Duas paradas, dois jogos em casa acessíveis, embora o Londrina tenha melhorado muito nas últimas rodadas, mas são duas rodadas para o Avaí. Assim, na Série B atual, todo jogo em casa tem que... não tem bicho-papão. O Vitória não é bicho-papão, o Vitória está com 15 pontos, está ali na briga com vários. Então, assim, jogo em casa, é um time organizado, agressivo, buscando a vitória, torcedor apoiando, porque todo jogo é acessível à vitória. Todo jogo.
Não, e assim, inclusive, o Avaí hoje... Desculpa, Mozart.
Até porque o Avaí está enfrentando times do topo da tabela praticamente desde o início do campeonato, em alguns momentos conseguiu jogar, né, um futebol aceitável, né? Esse jogo contra o Atlético Goianiense foi um jogo aceitável, o Novo Horizontino poderia ter sido melhor, mas em geral não tem nada na Série B que assuste. Você encaixando uma equipe, encaixando um modelo ali competitivo, você consegue colocar qualquer adversário em dificuldade.
Não, e assim, uma coisa hoje, assim, vou ser bem sincero com vocês, eu estava vendo o jogo, assim, eu acho que se não fosse a entregada do Wellington, eu acho que o jogo ia ficar muito no perfil do Goianiense Avaí ali. Dá 20 do segundo tempo, 25, o jogo vai ficando murrinha e tal, aquele jogo que daí tu começa a se soltar mais, o outro time larga um pouco a marcação, começa a melhorar.
Podia até dar um pouquinho de campo para o Avaí num contra-ataque que o Gustavo não pôde aproveitar, porque não teve, porque a defesa ficou lá, na parede, na defesa do Novo Horizonte no segundo tempo, porque fez gol cedo no pênalti, então... O Avaí nem pôde aproveitar algumas situações que o próprio técnico tentou planejar para o segundo tempo, que é jogar com, né, roubar uma bola, o Robinho vai entrar, botar uma bola no Gustavo, como aconteceu no jogo anterior, e isso não pôde se concretizar, porque o Novo Horizontino, depois de 1-0, ficou lá atrás, né?
Isso, então assim, não é... Claro, o Si não joga, né? Alguém vai dizer, ah, o Si não joga, tudo bem, o Si não joga, mas se o Wellington não entrega e não foi um erro assim tão forçado pelo Novo Horizontino, né? Tinha uma pressão na marcação, mas o Wellington tinha todas as condições de evitar o erro, né? Então isso tem que ficar claro, não foi aquele erro de marcação sufocante que ele não tinha opção para dar o passe, estava apertado, roubaram a bola dele, não, ele errou, ainda carregou a bola, levantou a cabeça, viu o passe, errou o passe, então assim... Se fosse no tênis, não sei se chegaria a ser um erro não forçado, mas olha, seria um erro crasso do tênis.
Seria um erro duplamente forçado, seria, acho. Porque foram dois erros em um.
É. Então, eu acho que se o Avaí não dá esse gol no início do segundo tempo ali, pela proposta de jogo que o Avaí estava tendo, o jogo ia ficar aquele jogo encardido, joguinho chato que o Avaí poderia ganhar, e no final a gente estaria dizendo, ó, não treinou o time... Recuou o time nos dois jogos, conseguiu. Porque não deu tanta chance para o Novo Horizontino assim, que bom que se diga, não foi um jogo assim, porque às vezes o Avaí do Alex empatava ou ganhava de 1-0 e o adversário chutava e tinha defesa e rolo e tal. Hoje não foi isso, né? Então, poderia ter sido um jogo, a gente iria dizer, não, foi um jogo seguro do Avaí, no segundo tempo ganhou o jogo de 1-0, pô, melhor técnico do mundo. Mas teve a entregada, é futebol. Futebol é isso aí. Eu estava vendo antes ali Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, o Furacão fez 1-0, o Atlético Mineiro começou a ficar perdido, eu vendo o jogo, o Furacão vai matar, vai fazer o segundo, aí o cara mete uma bola errado, o Hulk passa da bola, o zagueiro toca errado na bola, 2-1, bola parada, 2-1, aí vira o jogo, o Galo, futebol, só de bola, o Atlético
por falar em bola parada, Borges, uma questão importante, ele não está tendo tempo para treinar, só viajou até agora, e uma questão que ele tem que trabalhar é a bola parada, o Avaí teve muito escanteio, falta lateral, falta frontal, é fundamental que o Avaí tenha uma evolução nas bolas paradas, porque na Série B é preciso,
sim,
tá?
E tu sabe que eu achei positivo, hein? Achei positivo isso. Hoje eu vi no comentário que o Novo Horizontino, acho que ele fez 9 gols, 7 foram de bola parada. Então achei, pô, o Avaí vai tomar um gol de bola parada. E não tomou. Acabou não tomando.
Tomou pelo pênalti, mas...
Mas eu te entendi. O pênalti...
Sim. Não tomou descanteio de falta lateral, os problemas.
E quem bateu as bolas paradas do Avaí foi o Thales, né?
O Robinho no final daí bateu
o
escanteio.
Mas se não me engano, o escanteio bem batido foi o Thales. Ele trocou, que era o Gava, né?
E para mim, quando saiu o escanteio pela direita, depois que o André entrou, tinha que ser o André, porque ele bate fechado, com casquinha de cabeça ali, uma bola que o goleiro pode se complicar. E o Jordi adora uma paçocada, foi mal explorado, eu acho, a paçocada tradicional do Jordi, poderia ter surgido hoje. Então, vai ter opções. Eu acho que quando ele tiver tempo para treinar, ele vai fazer um trabalho de bola parada ofensiva fundamental, porque defensivamente o Avaí não está sofrendo muito com bola parada, mas ofensivamente. Pelo menos nesses dois jogos, mas ofensivamente precisa fazer.
O nosso querido Leonir Girardi aqui diz: Mozart, sim, não é só bola parada.
Precisa trabalhar tudo, mas eu coloco que alguns detalhes de bola parada,
claro,
eles dúvida. Podem fazer a diferença. Desafoga um time, o time está jogando mal, mas sei lá, um escanteio, uma falta lateral, desafoga, pronto. Vem confiança, a torcida entra no clima. Né? A gente citou o Palmeiras aqui. O Palmeiras já desafogou muito o jogo na bola parada. Por que, que desafoga? Porque é aleatório? Não, porque treina.
Treina.
Porque se prepara para fazer isso. Não é uma, por acaso, né?
Forte, né? Então...
Acho é, exatamente. Que hoje... Mas a bola rolando também precisa, obviamente, concordo com
tudo, tudo. O jogo de hoje, para mim, conduzia para um 0-0, como falava o Borges. Com 0-0, com chance de algum biquinho no final.
Claro.
Para mim, quando era, o jogo era para esse. Mas o que me preocupou foi, depois da entregada, a falta de reação. Aí não vi uma reação, que eu achei que ia ter uma reação, pelo menos na luta, na briga, vamos atropelar. Mas não. E teve 35 minutos entre o primeiro gol e o segundo. E nesse intervalo de tempo eu não vi uma Bahia atropelando outro time. Como for, na garra, na luta, na marra, mas isso aí me preocupou.
É, não teve o Havaí, não tinha ninguém no estádio, né? O Havaí não conseguiu abafar, era um campo neutro, gramado aparentemente bom. Claro. E não foi aquele segundo tempo assim desesperador, não, vamos tentar ganhar pelo menos na pressão, no volume, né? O Havaí não teve isso aí. Mas vamos ver com o
decorrer do trabalho. E nem os chuveirinhos deram certo, porque realmente a dupla de zaga do Horizontino muito atenta e concentrada.
Ele puxou para três zagueiros também ali no final,
é,
e as madeiras ali.
Eu fiquei impressionado com as tiradas de cabeça ali dos rapazes ali do Novo Horizontino.
É perfil de time que não vai cair, né, mano? Time seguro, né? Time que vai especular bola parada, vai especular 0-0 em casa, esperar ganhar um joguinho. Novo Horizontino vai vender, vai ganhar time fora aí com bola parada também. Nós temos um comentário aqui do nosso querido Felipe Matos. Queremos mais previsões do Mozart para o próximo jogo, para saber se eu vou ou não. O pessoal já está esperando.
Não sou bom de previsões. Essa questão do Wellington nem foi uma previsão, foi
uma constatação. Um pouco
de irritação histórica que eu tenho com esse atleta, coincidentemente, e ruim para o Havaí, que tem acontecido logo no segundo jogo do Morínigo. Mas, assim, eu espero um time agressivo, um time intenso, um time que sufoque mais, que coloque o adversário em desconforto. Porque se deixar o Vitória à vontade, o Vitória não se enrola com a bola. Eles estão jogando um futebol bem decente na Série B. E o Condé é muito inteligente. Então, o Havaí precisa ser agressivo, precisa colocar desconforto para o Vitória. E eu espero que o Morínigo seja muito feliz na escalação e nas substituições durante a partida. Porque, assim, como eu falei, é um divisor de águas. Eu vejo um momento assim, muito bom para o Havaí ganhar e a 10 pontos... mais confiança e aí engrenar na competição.
Aí o Bruno Vicente aqui disse que o Robinho estava com a perna engessada. Pergunta se o Robinho estava com a perna engessada no segundo gol. Esperou demais o Robinho, né? Porra, o cara veio atropelando ele ali no segundo gol. Realmente foi complicado. Nosso querido Vitor Zadroski Silveira. O Havaí não pressionou saída de bola, que foi como fez o gol no Tombense, enquanto eles pressionaram e conseguiram o pênalti. É, a proposta de hoje não era pressionar lá em cima, né? Ele estava com o Bueno, então ele trouxe a linha mais para baixo, porque ele não tinha essa vitalidade para pressionar lá em cima. E realmente tomou o gol na pressão deles, mas o Wellington colaborou um pouco para a pressão encaixar, para chegar todo mundo, foi tudo muito lento. Foi tudo muito lento ali. É isso, pessoal. Estamos aqui já quase 1 da manhã, terça-feira. Gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou até essa hora aí, pessoal no chat aí, muitos comentários. Depois de uma derrota, a gente sabe que é mais difícil. Teve até um comentário ali, o Borges está até com a voz triste. Assim, cara, hoje foi um jogo que eu fiquei triste, assim, que eu estava vendo, assim, eu estou gostando, o jogo está amarrado, jogo feio de Série B. É isso que eu gosto, é fazer um golzinho cagado no final, é isso que a gente precisa. Aí o nosso querido Wellington Risadinha dá aquela entregada ali. E aí vem cheio da razão também na entrevista. Não, porque eu assumo, eu tenho personalidade, não sei o quê. Ô, Wellington, ó. Tá, vou te dar mais uma... Tavas vindo bem, vou te dar mais umas chances aí. Meu querido Mozart, obrigado pela presença novamente. Tu sempre enobrece nosso programa. Quero convidar os amigos para acompanhar amanhã. Vai ter live depois do jogo, né, Mozart? Do Brasil e...
Provavelmente eu só vou conseguir fazer live no final de semana.
Final de semana. Então, quem quiser acompanhar o Olheiros
depois
aí...
Depois da terceira partida.
Tá, então aliás, a live...
Perdeu, primeira partida o Brasil perdeu.
Parabéns pro Ramon, parabéns pro Ramon.
E, aliás, um jogo esteticamente maravilhoso, né? Gramado bom, estádio bonito, os dois uniformes bonitos.
Eu concordo, foi toda a culpa dele, todo o treinador, né? Toda a responsabilidade do treinador também, concordo. Ramon Menezes, né? Ex-Vasco.
Sim, sim. Muito sim. Fraco. Mandar sim, um sim. Abraço aqui pro nosso querido Diego.
Vai cair no Havaí um dia, hein? Vai treinar Havaí um dia, Ramon.
Será?
Fica a dica, pessoal, aí para ouvir o Corneta Podcast, que o nosso querido Diego Canhete participa.
Programa um abraço pro Canhete.
Tem o Café Havaiano também, do nosso querido Luan, que já participou conosco aqui também. Então, tem o Isto é Havaí também, que faz a cobertura dele dos jogos, e também tem os programas semanais. A gente sempre indica aí todos os programas da nossa comunidade havaiana aí, que só engrandece o nosso clube. O Leonir Girardi aqui. Felipe, por favor, chamar o Ricardo Bueno apenas de Ricardo, porque tá difícil ser Bueno.
Eu já vi adiantado. Ricardo Win.
Ricardo Win. Vontade de comer um Kinder Bueno, um chocolate.
Maravilhoso. Aí é bom. Aí é bom. Ariel, meu querido, uma boa noite para ti. Obrigado novamente pela presença. Como sempre, é muito bom dividir o programa contigo e falar sobre o Havaí. Hoje não deu, né? Foi difícil, mas a gente espera que na próxima a gente faça um programa aí com o Vitória. Um grande abraço, amigo.
Tá, boa noite. Aqui a noite
espero
tá
que tu dê um mergulho
então, em
2 graus, hein?
Repito a minha aposta, a minha... Se o Havaí ganhar com um gol de Ricardo Ruim, de cabeça, com cruzamento do Tales, eu dou um mergulho em Mar del Plata e mando vídeo com 2 graus, tá? E depois disso eu tiro foto com a camisa do Havaí na praia, tá? Então, boa noite para todo mundo, boa semana. Aqui, como falei, amanhã já estou de férias e quinta e sexta é feriadão, daí vou dar uma saída com a família para dar uma curtida em Mar del Plata, com friozinho, mas tudo legal. E nada, esperemos o jogo do sábado, vou assistir lá de Mar del Plata, e vamos ver como vão as coisas, tomara com uma vitória, finalmente, eu achei que o jogo passado ia ser nossa arrancada, tá? E não foi, hoje voltavam para trás. Tomara que o próximo jogo com vitória consiga ser arrancada e que o Havaí consiga ganhar uma série de vitórias, ou pelo menos jogos bons, né? Para começar a ter alguma esperança, tá? Assim, bom. Obrigado pelo convite, como sempre. Muito obrigado a todos. Mozart, um mestre, um gênio. Continuar assistindo. Não, hoje eu lembrei, depois de xingar o seu risadinha, lembrei, pô, o Mozart falou na mosca, ele falou que ia fazer.
Ele é impressionante.
É absurdo, impressionante. Assim, bom, boa semana para todo mundo e a gente se vê.
E no primeiro tempo, ele deu aquela primeira enrolada com a bola, eu já fiquei assim, cara, eu acho que ele ia, e ele, todos os jogos ele tinha jogado de 5 entre as linhas, o Havaí jogava no 4-1, 4-1 e ficava ele sozinho ali. Hoje, com o volante do lado, eu pensei, pô, eu acho que o Wellington não tá tão adaptado nesse esquema aí, porque é a primeira vez que ele tá jogando lado a lado com o volante, né? E foi indo mal no jogo, e mal do jogo, e mal no jogo, vai lá, entrega, e eu falei, cara... O Mozart nos avisou, só ficamos decepcionados porque não acreditamos piamente em Mozart no Exatamente. Programa passado. Mozart, novamente, muito obrigado. Ariel, muito obrigado também. Obrigado a todos que estavam nos assistindo aqui. Em breve o programa vai estar nas plataformas digitais também de podcast, tá? Para quem quiser indicar para os amigos aí também, tudo. Então, um grande abraço para todos aí e uma boa noite.